As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta quinta-feira, este dia 30 de março de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua participação, pela liderança de audiência que você dá à nossa melodia neste horário. Bom, o nosso debate de hoje vai trazer aqui a nossa
pesquisa do dia.
Olha a nossa pesquisa perguntando: por que a prática do amor é tão difícil, hein? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e destaque do nosso debate também. Cada melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã para a gente discutir este assunto o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, Duque de Caxias, pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno em Nilópolis, o pastor Uziel Nascimento, da nossa Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, e também o pastor Vicente Gomes Tolentino, da Igreja Cristã Evangélica Renovada, em Jardim Botânico, Vilar dos Teles, São João de Meriti. Vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Tolentino vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos por esse privilégio extremo de estarmos aqui juntos, ó Deus, com também milhares e milhares de pessoas que estão ligadas nesta emissora para falar, ó Deus, em relação a algo preponderante para a nossa vida diária. Nós te pedimos, ó Deus, sabedoria, nós te pedimos a inteligência, nós te pedimos a atuação do teu Espírito, a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos, ó Deus, esclarecer, no mínimo, que os nossos ouvintes não sejam confundidos, mas que eles possam acrescentar alguma coisa. Portanto, nós te agradecemos e te pedimos também pelo pastor Eliel, aqui, ó Deus, nesta mediação, continua guardando o teu servo, sustentando, abençoando ele nas suas necessidades. E, neste momento, nós te pedimos também por essa emissora de rádio, que tem prestado um tão excelente trabalho para o nosso país, para o nosso estado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Muito bem. Por que é tão fácil falar de amor? É até bonito falar de amor? Por que é tão fácil cobrar do outro o amor? As poesias repletas e com frases de amor, há uma previsão de até o esfriamento desse amor. Pesquisa e o destaque do nosso debate nesta manhã pergunta: por que a prática do amor é tão difícil? Vamos direto para o nosso debate, né? Pastor Sérgio Brito, meu querido irmão, muito bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos nossos debatedores e a todos os nossos queridos ouvintes. Meus amados, é um tema extremamente importante, porque, na verdade, o amor, na prática, realmente é muito difícil. Mas um amor teórico é muito fácil, porque falar é muito fácil. Demonstrar é muito mais difícil. Mas a temática é: por que o amor na prática é tão difícil? Isso começou lá no Éden. Desde o momento que o homem peca, automaticamente o homem se afasta de Deus mediante o pecado. E com esse afastamento de Deus, o coração do homem ficou endurecido. O ser humano tornou-se egoísta. E para você amar na prática, o egoísmo não pode fazer parte da sua vida. Você tem que pensar mais no outro, porque a própria Bíblia diz que o amor não busca os seus interesses. Então hoje, para conseguir demonstrar o amor na prática, que de acordo com o que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, o amor envolve mais o comportamento do que o sentimento. E a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, em outra tradução diz assim, o amor de quase todos esfriaria. Então, por que o amor na prática é difícil? Porque a cada dia que passa, os homens vão se afastando de Deus. E longe de Deus, para demonstrar o amor na prática, é muito difícil. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo, ele considera o capítulo do amor, pois ali são descritos pelo menos 17 virtudes do amor ágape. E ágape é a palavra grega empregada pelo apóstolo Paulo para descrever o verdadeiro amor. Então, amor ágape é o verdadeiro amor de Deus. O amor fraternal falha, o amor paternal falha, o amor maternal falha, o amor conjugal falha. Todas as formas de amor falha. O único amor que não falha é o amor ágape, que é o amor de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, para a gente conseguir demonstrar o nosso amor na prática, nós precisamos manter comunhão com Deus. Só assim nós iremos conseguir demonstrar um pouco mais de amor na prática. Então, o amor ágape, ele é sofredor, ele é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, é tolerante, sempre confia na pessoa, então é longânimo, é eterno. Então esse é o amor que tempera os demais. Essa é a minha primeira fala.
Tá aí, pastor Oziel Nascimento, bom também tê-lo aqui, meu irmão, bom dia.
Bom dia, pastor Liel, que satisfação, para mim é sempre um privilégio estar aqui. Eu fiquei até pensando, você começou essa música aí bem lá no fundo, falou sério, deu até medo. Porque realmente o que você falou é uma pura verdade. Falar sobre o amor é muito fácil. É muito fácil. Cobrar também é muito fácil. Agora, o desafio realmente é praticar. E como eu costumo sempre pegar o gancho dos meus irmãos, e a gente já teve uma resposta que afastar-se de Deus é um problema muito sério, justamente a maior dificuldade está nesse afastamento do homem a Deus. Isso foi explícito aqui pelo nosso pastor Sérgio Brito. Agora, o que está implícito dentro do que ele falou? Então, temos que voltar. Eu acredito que a dificuldade, ela esteja nos parâmetros que a Bíblia nos impõe. Primeiro parâmetro, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, aquilo que eu gosto que façam comigo, eu tenho que fazer com as pessoas. E às vezes eu caio em contradição. Eu estou agindo com o outro de uma forma que eu não gostaria que agisse comigo. E a Bíblia já vai colocar esse parâmetro. Ame o próximo como a ti mesmo. Depois vai traçar um outro parâmetro, um pouco mais sério ainda. Jesus diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Incondicionalmente, inevitavelmente, temos que concordar com o pastor Sérgio novamente, que vai falar que o verdadeiro amor é o amor ágape. Esse é o amor que não falha. E como nós vamos conseguir amar o outro como a nós mesmos? E como nós vamos conseguir amar o outro tendo um parâmetro de Jesus da forma que ele nos ama? Voltando para a palavra de Deus. Porque eu entendo, pastor Liel, que para o ser humano não é difícil amar. Até porque que quando alguém comete um erro muito grave, uma atrocidade, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: isso não é humano. Essa ação foi desumana. Então, o ser humano, na sua essência, ele gosta de praticar o bem. Agora, o que, que está acontecendo com o ser humano? O que aconteceu? O pecado corrompeu. Então, a gente começa a praticar coisas que não é do ser humano. Mesmo o homem sem Deus tem um pouco da essência de Deus. Mas o pecado, a consciência da carne, nos afastou de Deus. E esse afastamento vai fazendo com que o homem não pratique aquilo que é humano e acaba sendo desumano. Mas eu acredito que nós vamos dar muitas respostas e vamos sair daqui pensando muito que nós devemos praticar algo que é tão fácil falar.
Tá aí. Pastor Alessandro Alvarenga, que bom, meu querido amigo, tê-lo aqui nesta manhã. Obrigado pelo presente da presença aqui com a gente. Bom dia.
Poxa, eu gostei dessa palavra. Gostou? Presente da presença. Meu? Bom dia, meu pastor. Bom dia aos debatedores. Bom dia, né, a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aqui no próprio estúdio da Melodia. É, realmente, pastor Eliel, esse assunto, ele nos preocupa muito, como pastores, como cristãos. É, existe um texto do apóstolo João que ele fala o seguinte: fininhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e também em verdade. Porque esse assunto ele acaba me preocupando, porque ou não estamos fazendo o amor na prática, ou às vezes até fazemos a prática do amor, mas pelas razões erradas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, como disse muito bem o pastor Sérgio, ele diz o seguinte: ainda que eu fale, ainda que eu faça, ou seja, você vê práticas, mas elas não são imbuídas ou manifestadas, ou a iniciativa dessas práticas, elas não começaram pelo amor. Tem pessoas que fazem coisas boas, e aqui a gente vê muita gente no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, não somente dentro das igrejas, mas também fora das igrejas, cristãs ou não cristãs, tem muita gente boa aí fazendo muita coisa legal, praticando o amor. Mas tem muita gente também fazendo por, de repente, desencargo de consciência, de repente por uma aceitação, para dominar. Tem gente que ajuda alguém para ter o controle sobre alguém. Tem gente que faz as coisas porque acha que fazendo vai entrar no céu. Então a gente também tem que avaliar não somente a falta, mas a razão que nos leva. Por quê? É impossível você amar sem fazer, mas é muito possível você fazer sem amar. E para terminar esse primeiro momento, eu queria só compartilhar uma reflexão sobre o amor, que diz o seguinte: sem amor, tudo que eu falo é inútil, tudo que eu sei é incompleto, tudo que eu creio é insuficiente, tudo que eu dou é insignificante e tudo que eu faço é inexpressivo.
Tá aí. Pastor Vicente Gomes Tolentino, bom também tê-lo aqui, meu querido. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Ah, o orgulho é meu de estar aqui.
Que bom.
A rádio está diferente, até lá embaixo no pátio, né?
Você gostou?
Tá diferente.
Isso.
Muito bonito.
Pra frente, né?
Muito bonito.
Isso.
Mas então, pastor Eliel, amor. Quando fala em amor, a primeira coisa que eu me lembro é da minha juventude. Quando a gente namorava, namorava uma moça, e havia aquela aproximação, e aquele, sabe, aquela certeza que a gente amava mesmo. E a moça falava assim: olha, eu te amo tanto, que se eu não casar com você, eu não casarei com mais ninguém. Ou então a outra frase que muita gente conhece: eu me caso contigo, nem que seja para morar debaixo da ponte. Mas não era verdade e não é verdade. Por quê? O amor, é muito fácil de falar, você já disse isso aí. Nós temos um exemplo na Bíblia, eu não sei se tem mais, eu conheço esse e me veio à mente. Um exemplo de amor sem interesse. A ponto de salvar a vida do seu amigo e colocar a sua em risco. E eu considero que duas coisas que o cristão precisa ter e praticar: o amor e o perdão, as mais difíceis. Então, é o caso de Davi e Jônatas. Davi estava sendo perseguido pelo pai de Jônatas. Ele escolheu ficar do lado de Jônatas. Então, aquilo ali ele demonstrou, e Jônatas demonstrou o amor que ele tinha por Davi, amigo de verdade. Então, pastor Eliel, o amor de Deus, eu creio que não existe nada igual. Mesmo que a gente diga: ah, não, eu amo. Eu já vi muita gente amar uma pessoa, cuidar da pessoa idosa, mas sabe para quê? Para ficar com a herança. Pô, não tem ninguém mesmo, eu estou cuidando, e aí quando ela me bater as botas, eu vou lá e ó, pego ali, entendeu? Agora, o amor puro, sem interesse, aquele que a Bíblia fala em 13 de Coríntios, que não busca interesse, esse amor é difícil de praticar. E eu te digo que do alto desses 70 anos, eu já passei por muitos momentos difíceis, e hoje eu acho difícil você praticar esse amor conforme a Bíblia nos ensina. Um versículo aqui em Provérbios, por exemplo, diz assim: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. E a gente às vezes faz isso. Uma pessoa chega e fala: você pode me arrumar 10 reais aí? Falei: ih, rapaz, então, dá um tempo, volta mais tarde. Mas está no seu bolso. Isso é comum, eu já fiz isso muitas vezes. Então, A nossa insensibilidade, e a gente não conhecendo a necessidade da pessoa como se ela fosse, porque a dor dos outros não, não sendo em nós, a gente até fala para ele, não, isso é assim mesmo, você pode aguentar, que isso vai passar, está doendo muito agora, mas isso passa, está entendendo? Mas o amor é aquele que compadece para estar junto, pra, se for preciso passar por dificuldades, até a morte, isso é amor.
Está aí. Muito bem. Pastor Sérgio Brito, há uma frase muito comum, né? A frase virou até senso comum. Ah, meu amor acabou. Acabou. Não tem mais amor. Sobretudo nos relacionamentos, né? Conjugais, o amor acabou. A Bíblia vai falar, e nós já citamos isso aqui, do amor ágape, de Coríntios 13. Esse amor aí não acaba. Mas o meu, pelo meu próximo... Como é que é isso? O amor acaba, não acaba? O amor esfria, depois esquenta? Como é que a gente define isso, pastor Sérgio?
Bem, o único amor perfeito, que eu falei logo no início, é o amor ágape. Tudo falha, mas o amor de Deus não falha. O amor, tá, de pessoa para pessoa, esse amor ele pode falhar. Por essa razão, esse amor tem que ser cultivado. Imagine só, eu amo o pastor Alessandro. E demonstro meu amor na prática. Mas esse amor, ele não é correspondido. A tendência desse amor, pastor Eliel, é esfriar, porque não existe uma correspondência. E é isso que está acontecendo hoje nos relacionamentos de amizade, de família, porque não se tem mais tempo para demonstrar o amor na prática. Cada um hoje está buscando os seus interesses, a vida está muito corrida. Então o pai não tem tempo para o filho não tem tempo para o pai, marido para a mulher para o marido, amigos para com os amigos. Então esse amor vai ficando no esquecimento, então ele acaba esfriando. Eu sempre digo nas palestras de casais que o amor conjugal, principalmente, e o amor de uma forma geral, ele é comparado a uma planta. A planta, quando cultivada, ela tem saúde, ela cresce, ela produz. Mas se a planta não for cultivada, ela vai ficar doente. Então, existem muitas pessoas aí que estão com seu amor doente. Eu não diria que esse amor acabou, mas está lá bem sufocado. E tem que ter alguma ação para trazer saúde a esse amor. E é isso que nós estamos fazendo aqui na rádio, estamos trabalhando para esse nosso ouvinte que acha que não ama mais a mulher, não ama mais o filho, não ama mais o irmão, o parente, o amigo, para mostrar a ele que ainda existe uma esperança. Existe meios de tentar resgatar esse sentimento. Agora, seja o primeiro a fazer, porque às vezes eu fico esperando o outro... E o outro está tão mal que ele não vai me procurar. Então eu tenho que dar o primeiro passo para tentar resgatar esse relacionamento, porque existe uma possibilidade, sim.
Aí. Pastor Ziel Nascimento, texto aqui, áureo de hoje, texto base. Texto base.
Base.
Né? 1 Coríntios 13, vai falar aqui dessa questão da paciência. E que... é escasso em vários locais. Com quer certeza. Seja tudo quanto é lugar, hoje não há mais paciência. Está todo mundo agitado, todo mundo com problema, todo mundo assoberbado. Paciência já foi aqui, amigo.
Hoje eu vim, passei para o Nova Iguaçu, um rapaz apareceu na frente do carro, colocou uma foto grande com alguns dizeres, dizendo que um amigo dele estava com um problema muito grande. Eu confesso que a gente fica tocado na hora, aí vem logo o pensamento, o que eu vou fazer se de repente esse cara estiver mentindo? Cheguei aqui na barra, alguns garotos que ficam ali na próxima dos carros parados no sinal, também com malabarismo, pedindo um tipo de ajuda. E foi falado aqui, pastor, isso vai chegar lá na paciência, foi falado aqui várias vezes, tanto pastor Sérgio quanto pastor Alessandro, sobre o amor é atitude, é ação. E quando a gente pensa em atitude, é algo que vem aqui de dentro. Porque comportamento ou você vem aquela coisa externa. Como foi falado com o pastor Alessandro também, que às vezes você pode praticar alguma coisa sem qualquer tipo de vínculo aqui dentro, o amor. Então, a atitude é que está dentro da gente, a gente quer fazer. Ou seja, é uma essência que vem de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não tem ninguém mais paciente do que o próprio Deus para conosco. Como nós, se é que eu posso usar essa expressão, causamos problemas a tal ponto que seria muito fácil se isso fosse possível, Deus perdera a paciência. Mas como Ele é paciente conosco? E quando nós lemos na Bíblia, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, quando nós entendermos isso, que é importante que o amor que nós praticamos é porque alguém, o nosso Deus, nos amou primeiro, nós vamos ter toda aquela paciência de que, embora nessa vida corrida, há sim uma possibilidade de parar para amar as pessoas em atitudes, em ação, glorificar a Deus nas nossas ações. Porque a palavra de Deus vai nos garantir que o servo do Senhor pratica esse tipo de atitude. Então, eu acredito muito bem que, mesmo no corre-corre, eu, como falei para os irmãos no debate passado, para a glória de Deus, eu estou aposentado da Marinha do Brasil, e agora mas me vi muito mais assoberbado. Porque agora eu descobri que eu ia para a Marinha descansar. Mas agora eu estou mais assoberbado. Mais do que nunca, eu tenho que me organizar. Para quê? Para praticar o amor. Ser paciente, ser uma pessoa mais longânima, uma pessoa mais organizada, e isso vai fazer com que eu consiga mais glorificar o Senhor.
Tá aí, pastor Alessandro Alvarenga. Uma outra questão aqui, muito comentada, inclusive no nosso debate das quintas-feiras aqui, que é o debate família, mas também que o amor não guarda rancor. E aí a gente chegou num ponto complexo, porque todas as vezes que a gente fala de rancor, de raiz de amargura, de falta de perdão, a gente passa por aqui. Ou seja, é a ausência desse amor ou da prática dele acaba alimentando essa questão do rancor e da raiz de amargura, pastor Alessandro?
Com certeza. Na verdade, o amor é a questão fundamental, é o remédio, porque guardar, a gente pode guardar, nós somos humanos. Então a gente guarda raiva, rancor, ressentimento. Mas o amor, muitas vezes, não por aquela pessoa que nos magoou, mas o nosso amor por Deus nos faz amar até mesmo pessoas que nos fizeram mal. A grande verdade hoje, pastor Eliel, é que está muito difícil criar laços, porque o amor, ele passa por isso, criar laços de afetividade. É mais fácil você se afastar, é mais fácil você lançar fora, do que trazer para perto e abraçar. Todos reclamam muito da falta de amor, mas muitas vezes esquecem até mesmo de praticá-lo. As pessoas, às vezes, elas querem o amor, mas também tem uma outra situação que me preocupa muito. As pessoas querem ser amadas, mas elas não têm humildade de também amar. Elas não têm a prática de amar. No domingo eu estava pregando sobre Eútico, que numa reunião da Santa Ceia, um culto de Santa Ceia, ele, em vez de escolher ficar junto com todo mundo, ele resolveu ir para a janela. Sentar lá no terceiro andar da janela lá, porque talvez ele não quisesse um abraço, talvez ele não quisesse. Aí, de repente, ele, vencido pelo sono, ele cai. Os diáconos, de repente, daquela comunidade, pega, levanta meio que abruptamente. Cara, tu interrompeu a pregação do apóstolo, tu bagunçou a nossa reunião, tu acabou com a pregação e tal, aquela coisa toda. Paulo foi, desceu onde aquele jovem morto estava e deu um abraço. O milagre aconteceu através de um gesto de amor na prática. Viralizou aí, né, em muitos lugares, pessoas indo para lugares públicos com uma faixa. Abraço grátis. Aí as pessoas chegam e choram, pessoas desconhecidas, porque no fundo elas não querem muito, às vezes um abraço. Mas quem quer ir para uma praça, quem quer sair do seu comodismo? O mundo tem olhado para a igreja, e eu acho que a igreja deveria ser na dianteira, porque nós somos sal e somos luz.
Aí, pastor Tolentino, a Bíblia também diz que o amor joga fora todo medo, mas tem muita gente com medo de amar porque foi traído em todos os sentidos da vida, colocou, investiu, fez, aconteceu, em contrapartida não foi correspondido, e muito pelo contrário, acabou sofrendo aí os revés da vida. Muita gente também nessa questão fala assim, não, deixa tocar, deixa eu aqui, deixa o rio correr, deixa eu ficar por aqui que eu já sofri muito com isso, hein, pastor Tolentino?
É verdade. E isso aí, pastor Leão, nós estamos vivendo esse momento da sociedade brasileira que está essa loucura, essa falta de moral, essa coisa feia, e essa agitação, e por incrível que pareça, a corrupção. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o nosso corpo corruptível só vai acabar quando ele for transformado. Mas não é a corrupção de agarrar dinheiro, não. é o corpo que vai acabar, porque nós vamos acabar mesmo. E esse corpo é aquele que o pastor Alessandro falou, que sente dor, sente raiva. Você, uma pessoa te trata mal, uma pessoa te decepciona, é difícil para você recuperar a confiança naquela pessoa. Você não quer abrir a porta para uma pessoa que quebrou a sua casa, entendeu? E na Bíblia, o que a gente vê? Depois de Pedro ter negado Jesus, Jesus encontra com ele e pergunta para ele, Pedro, Pedro, você me ama? Ele acho que ele nem estava se tocando. Às vezes acontece isso com a gente fala, amo. Aí ele perguntou de novo, amo. Na terceira vez a ficha caiu. Ele lembrou, sobre aquela situação lá da fogueira, que não era fogueira santa. Aí ele caiu em si. Aí eu creio que ele falou com voz trêmula, tu sabes que te amo. Ele queria dizer, Senhor, eu sou fraco mesmo. Eu fiz aquilo ali, não foi porque eu quis. O meu propósito não era fazer aquilo ali. Mas eu fui fraco e fiz aquilo ali. Mas tu sabes que te amo. Ele apelou para a onisciência de Jesus. Então, pastor Eliel, isso que você falou é uma verdade. Nós ficamos armados. Por exemplo, a hospitalidade, que é um mandamento bíblico, a gente não pratica hoje de medo. Chega um estranho na igreja e você tem que levar ele para sua casa. Você fala, meu Deus, eu vou levar esse homem para minha casa? Não conheço esse sujeito? Vou dar um quarto para ele. E à noite? A gente vai dormir, o que esse homem vai fazer? Está entendendo? Então, querido, é um negócio muito sério. Um dia eu estava lá na igreja, fazendo algumas coisinhas por lá, chegou lá um cidadão todo de terno, bonito mesmo, aquele terno, sabe, luxuoso, com muito ouro, e chegou lá falando em espanhol, dizendo que ele era ministro da Assembleia de Deus. Eu falei, sim, e o que o senhor quer? O problema dele é que ele tinha perdido dinheiro da passagem para voltar para o Galeão. Então, mas a nossa igreja não tinha placa, você deve se lembrar daquele tempo. Eu falei para ele, senhor, esta não és uma Assembleia de Deus? Então aqui não tem. Falei, tem uma Assembleia de Deus logo à frente. Tá? Acerca. E ele foi para lá, porque eu falei, aqui não tem, não tem money. Então, não tem La Plata. Então, sabe o que? Essa coisa, a gente é surrupiado de todo lado. De todo lado. Pastor, quantos botijão de gás eu paguei que a pessoa ia me devolver no dia 10? Passou dia 10, dia 30, dia 200, dia 1 milhão de dias, não voltou. Aí o que acontece? Quando alguém vem dizendo que gás, eu falo, opa, gás não. Tá entendendo? Então isso embrutece a gente, embrutece. Você fica assim, não vou fazer, não vou cair nessa de novo. Então é isso, por aí.
Tá aí. De volta já com a segunda parte, tá já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema Por que a prática do amor é tão difícil? Estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Uziel Nascimento, com o pastor Alessandro Alvarenga, pastor Vicente Gomes Tolentino e também com o pastor Sérgio Brito, nesta manhã maravilhosa. Pastor Sérgio, apóstolo Paulo, escrevendo o filho dele na segunda carta, no capítulo 3, vai dizer exatamente dos dias que nós estamos vivendo, dos dias difíceis, dos dias trabalhosos, dos dias terríveis. E o senhor acabou elencando aqui na primeira fala, dizendo assim que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. E aqui que eu quero entrar, exatamente aqui. O que mais nós temos visto hoje, exatamente isso aqui. Ainda ontem, uma notícia que chocou todos nós no Rio de Janeiro, de uma pessoa, de um senhor, que matou toda a família, atirou fogo na casa, estado do Rio de Janeiro, e quando voltou para matar a sogra, segundo a reportagem aqui do G1, foi preso. Ou seja, sem amor nenhum, zero, 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 e outros, tantos outros casos, os dias terríveis, trabalhosos, hein, pastor Sérgio?
Na verdade, nós observamos que a Bíblia se cumpre a cada dia na íntegra. E uma pena que isso também está no meio das pessoas evangélicas. Essa falta de amor também está dentro das igrejas. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 14, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então não tem jeito, nós temos que buscar isso. O apóstolo do amor foi o apóstolo João. E a prova de que a prática do amor é benéfico é que os apóstolos foram martirizados, todos eles, com exceção de João. João, evangelista, ele morreu de velhice. E vocês sabem que fizeram tudo para acabar com a vida de João. João era aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, que eu imagino Jesus fazendo carinho em João e falando assim: João, eu te amo. E João dizia: Jesus, eu também te amo. Jesus morre. Primeiro tentaram matar João jogando num tacho de óleo fervendo, ele sobreviveu. Depois pega o João, leva para a ilha de Patmos, deixa lá para morrer, e lá ele tem a visão de Cristo glorificado. E logo depois, milagrosamente, ela aparece em Jerusalém e lá instruindo os crentes de Jerusalém. E conta-se a história que ele estava velhinho, já cego, sem forças, e levava ele para pregar. Ele não tinha mais força, então botava ele sentado diante da igreja. E a mensagem dele era essa: filhinho, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, outra vez vos digo, amai-vos uns aos outros. Pastor Eliel, não tem como ter uma vida abundante sem amor. O amor é a base de tudo. Agora, claro que a gente sofre muitas decepções, como o pastor Tolentino falou, mas mesmo sofrendo essas decepções, a gente tem que ter cuidado para não endurecer o coração. Mesmo sendo golpeado, passando por problemas, nós temos que ter muito cuidado. Não tem muito tempo, deve ter uns 3 meses, eu estava no mercado com a minha esposa, e quando eu ia passar as compras, tinha um cidadão à minha frente, e quando ele passou, aí o caixa falou para ele: olha, deu 46 reais. Ele não tinha os 46 reais. Aí ela falou assim: então temos que tirar algumas coisas. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: quanto deu a compra do senhor? Ele: 46 reais. Eu peguei 50, falei assim: paga a sua compra, eu sou o pastor daquela igreja. Segunda-feira você vai lá e me paga. Eu fiz isso já para testar, não esperava receber. Até ontem não me procurou. E é uma pessoa evangélica, porque me cumprimentou com a paz. Deu para entender, pastor Eliel? Mas não é por causa dessa atitude que eu vou fechar o meu coração para outras pessoas, não. Enquanto estivermos aqui sendo golpeados, nós vamos arrebentar com o inferno, demonstrando amor na prática, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Estamos aqui para fazer a diferença.
Tá aí. Até porque também, pastor Oziel Nascimento, quando se faz isso, não faz em tese esperando receber absolutamente nada. Amor se dá.
Isso.
Amor, imagina só, se a gente fosse esperar por nosso mérito a salvação em Cristo Jesus. Estávamos mortos.
Novamente, tendo parando o nosso Senhor Jesus Cristo, eu estava fazendo um gabinete, o que eu vou falar aqui é testemunho público lá na igreja, então por isso que eu posso falar o que foi conversado em gabinete. Um jovem chamado Jean Carlos, lá da nossa igreja, ele falou: pastor, eu tenho 2 anos de evangélico, me batizei, estou firme na igreja, mas eu não consigo entender. Na conversa, eu tive overdose, não servi ao Senhor, e mesmo assim, eu não sei porque Ele me ajudou. Hoje eu sei que foi Ele. Uma overdose, quase morri, e milagrosamente Deus me restaurou. Mas eu não servia, eu praticava o que não devia. Aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, é justamente o que está em Romanos, capítulo de número 5, versículo 8. Deus nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores. Ou seja, Ele não esperou a nossa transformação, a nossa mudança para nos amar. Então, o que o pastor Sérgio vem falando é justamente isso. Eu, às vezes, faço esse tipo de coisa também, porque te espera, como um próprio ensinamento, que a pessoa pratique aquilo que ele se comprometeu, como falou para o pastor. Tá bom, pastor, eu passo lá. Mas a gente já faz a coisa isento de querer uma retribuição. E eu coloquei aqui que, realmente, um dos maiores problemas nossos é querer essa correspondência. Uma coisa é nós gostarmos de ser correspondido. Quem é que eu não gosto? Eu amo a minha esposa, eu gosto que o amor dela me corresponda. Eu amo meus filhos, adoro que meus filhos correspondam esse amor que eu tenho por eles. Eu espero ser mais independente deles amarem a mim ou não. eu tenho que demonstrar o meu amor. Ou seja, o meu amor não pode estar com base nessa, em receber em troca, mas dar acima de qualquer coisa. É por isso que a Bíblia diz que a gente consegue amar até o inimigo quando a gente entende que o amor independe do outro, depende da gente. Mesmo que o outro também tenha o dever de amar. Mas eu não vou esperar a pessoa amar para que eu demonstre o amor. O pastor falou bem veementemente, quase que pregando aqui no final da sua fala, e com toda a razão, pastor Sérgio. Nós vamos sim fazer a diferença, não são as pessoas que nos decepcionam, não são as pessoas que agem com falta de amor, porque eu sempre digo, só nos decepcionam as pessoas que nós temos certeza que não vão decepcionar. Porque aquele que eu já espero decepção não é decepção. Aquele que eu já espero que não vai me corresponder não é decepção. Então, nós esperamos de um servo de Deus uma atitude como o do servo do Senhor. Mas, independente das pessoas amarem a gente, amar você que está ouvindo, nós vamos amar.
Tá aí. Pastor Alessandro, na adolescência a gente sempre fazia uma distinção, na nossa idade tenra, assim, existe uma diferença entre gostar e amar. E eu acho que isso persiste para a vida toda. Às vezes a gente gosta, acha que está amando, né? Mas a gente só gosta, a gente tem a noção, a percepção do que de fato é o amor, aonde isso chega, aonde isso alcança essa questão do amor, que é muito mais do que gostar, não, pastor Alessandro?
Com certeza, eu acho que eu vejo também, todo ser humano, ele tem uma caminhada de uma escalada, de amadurecimento. Nós gostamos, e tem essa diferença de gostar e amar, mas eu vejo muito também quando a pessoa descobre o amor de Deus, ela entende exatamente a diferença que é. Aí ela começa a perceber na maturidade dela, no relacionamento dela com Deus, que tem pessoas dentro da igreja que toleram, porque gostar, dependendo da relação que for, é tolerar. Ah, Jesus te ama, eu te tolero. Jesus te ama, eu te suporto. Mas normalmente a pessoa também, quando ela entende o amor de Deus por ela, ela consegue não gostar, mas ela consegue liberar amor. E uma coisa, todos nós somos inteligentes, então amar ao próximo é uma questão de inteligência espiritual, emocional e racional. Por quê? Porque amar mexe com o coração daquela pessoa que é fruto do nosso amor, mesmo não merecendo. E amar nos beneficia, porque para o seguinte, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se ele tiver sede, dê-lhe água para beber. Isso é amor na prática. Porque com isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor, não estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas por interesse próprio, mas é uma questão de inteligência. Quanto mais eu amar, esse amor mexe com o coração da pessoa, muda a forma da pessoa ver, alegra o coração de Deus e muitas vezes também o Papai do Céu vai olhar para a gente assim na terra e falar assim, e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E o final desse texto diz, e o Senhor amontoará as brasas vivas e o Senhor te recompensará. Então é uma questão espiritual, emocional, porque tem muita gente doente dentro da igreja porque está guardando ressentimento. Tem muita gente fazendo tratamento de câncer porque está guardando ressentimento. Que ele abra ou que ela abra o coração para esse amor de Deus entrar, fazer morada. Porque quando o amor de Deus entra, pastor Liel, tudo que é o resto, ele expulsa. Você não tem que expulsar, o amor de Deus expulsa. Porque onde está o amor de Deus, não tem lugar para mais nada dentro do nosso coração.
Tá aí. Pastor Tolentino, o ímpio tem essa condição de amar? Como é que é isso, hein? Vamos lá. É amor, essa questão aqui é para a humanidade. Não é? O ímpio tem capacidade de amar, só quem de fato um dia nasceu de novo e compreende exatamente essa questão do amar e vivenciar e viver o amor, pastor Tolentino.
Eu diria que durante esses anos de vida, eu já vi muito ímpio que a vida deles serve de exemplo para a nossa, para de muitos cristãos. A vida familiar, de honestidade, de palavra, de fidelidade no trato, entendeu? E essa questão do amor, ela por exemplo, nas igrejas, vamos falar nas igrejas, durante esses 37 anos de ministério, eu já vi muita coisa. Você, por exemplo, um irmão tem um problema com o outro. Aí você vai lá, irmão, tem que reconciliar. Tem que reconciliar. Então vamos reconciliar. Ó, aí você fala com um, depois fala com o outro. Ó, lá você não tem razão e nem ele. Se vocês quiserem reconciliar, aí então, o que vocês vão fazer? Ó, vai ter que dar a mão e tal, nós vamos orar e acabou. Não acabou nada. Não é assim. Isso vem de dentro. Eu não tiro lá de dentro. Vai sair dali, mas vai sair guardado.
Essa é a realidade. O que causou a ofensa e o ofendido. Os dois vão sair. Então, o que, que acontece? Tem um caso na Bíblia de um homem que foi muito prejudicado. Muito prejudicado. E isso aí é uma coisa até interessante, entendeu? Que nos passa assim, despercebido. Mas foi Adão. Adão vivia numa boa, lá no Éden, tranquilo. Todo dia Deus passava por lá para conversar com ele. Enfim, estava indo tudo às mil maravilhas. Então Deus pega e faz a mulher e dá para ele. Aquela mulher faz aquele papelão, aceita lá o conselho do Satanás, come, ainda diz para ele que o negócio é ótimo. Olha só a desgraça que ela causou na vida do seu marido. Agora, eu não sei o que aconteceu com Adão. Eu acho que Adão tinha muito amor por aquela mulher. Eu não sei se é porque não tinha outra. Se fosse hoje, eu não quero essa coisa não. O que ela fez comigo? E agora ele olha, puxa, eu estou pelado. Deus vai vir, o que, que eu vou fazer? Vou ter que me esconder, vou ter que fazer roupa. Então, quer dizer, mas você vê, ele ficou ali, segurou a onda. Ainda gerou muitos filhos com aquela. A Bíblia não narra, né? Se gera briga, se deram facada um no outro, não narra. Sabe? É a verdade que eles deixaram aí uma descendência que chegou até homens importantes, né? Que ficaram na história da Bíblia. Então, eu entendo, pastor Eliel, que nós até superamos algumas coisas, algumas dificuldades, nós conseguimos superar com a ajuda do Espírito Santo. Porque da gente não. Essa é a realidade. E Deus trabalha nisso, nos fazendo esquecer. E aquela pessoa, o que o pastor Alessandro digo, o camarada que me causou mal, o ofensor, ele precisa de alguma coisa? Eu vou dizer que esse, não, eu não vou te dar nada, se dando para lá. Você esqueceu do que você fez comigo? Não. Eu tenho condições? Então eu estou. Aí eu estou caminhando a outra milha. Não é? Então, isso aí é bonito. E principalmente se for de coração. Só que nós não temos condições. Por quê? Porque para medir a febre tem o odômetro, né? Para medir outras coisas aí tem o aparelho. Agora, não tem o amorômetro? Para a gente saber se aquele negócio é um ato de amor mesmo. Você sabe que muitas vezes as pessoas fazem assim com interesse. O amor da Bíblia é sem interesse. Esse é o amor da Bíblia.
Amém. Tá aí. Muito bom. Pastor Sérgio, caminhando aqui, o pastor Uziel elencou aqui o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não aquém de você, mas também não além. Porque às vezes também se tenta fazer um esforço muito grande para se amar além daquilo que se deve. Às vezes a gente quer amar mais que Jesus. Fosse um de nós aqui para mostrar amor e ir atrás do mancebo de qualidade. Não, vem cá, campeão. Chega aqui. Não posso perder essa alma. Jesus deixou o cara embora. E o texto vai dizer, e Jesus o amou. Amar é uma atitude independente do outro, da decisão do outro de querer ir embora ou ficar. Não, pastor Sérgio Brito?
Perfeitamente. Ali Jesus mostra uma coisa. Amar não é você apoiar erros de ninguém. Porque as pessoas, às vezes, não, eu amo fulano de tal, ele errou, então tem que apoiar o erro dele. Não, você vai continuar amando aquela pessoa, mas você vai repudiar o erro daquela pessoa. Foi o que Jesus fez com o mancebo de qualidade, Jesus mostrou o caminho, pronto, a decisão é sua. E aí não foi atrás. Então a gente, às vezes, confunde muito essa questão. Agora, por que, às vezes, as pessoas têm tanta dificuldade de amar? Porque a Bíblia diz que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E lamento dizer, a maioria das pessoas não se amam. Como que eu posso amar alguém se eu não me amo? Então eu só posso amar alguém à medida que eu me amo. Porque a Bíblia que diz, eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Como as pessoas fazem mal para elas próprias, elas acabam fazendo para as outras também. E aí acaba tendo dificuldade. Ou alguém pode estar aí pensando o seguinte, ah, eu não amo fulano de tal porque ele não merece. Gente, ninguém merece o amor, não. O amor é algo incondicional. Se eu for amar alguém porque merece, é complicado. Por exemplo, nós, seres humanos, merecemos o amor de Deus? Não.
Mas ele nos amou, conforme o pastor diz assim, sendo nós ainda pecadores, tá? E quanto maior o erro da pessoa, mais eu preciso demonstrar o meu amor, não apoiando o erro, mas demonstrando o meu amor para com ela. Ou seja, ela precisou de mim, eu vou abrir os braços. E o amor envolve o perdão que foi falado aqui. E aí tem um bocado de crente que faz mente na oração. Crentes mentirosos, faz a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não perdoa ninguém. Como é que faz uma oração dessa? Então nós temos que ter muito cuidado, porque se eu guardar a iniquidade no meu coração, diz a Bíblia, nos Salmos, o Senhor não vai me ouvir. Então eu tenho que começar a pedir a Deus para me ajudar a amar, principalmente aquele que mais me aborrece.
Tá aí, pastor Oziel, e aí isso aí passa pela graça, hein? Quando a gente entende a graça e a gente caminha um pouco mais, a gente consegue compreender exatamente isso, não, pastor Oziel?
Com certeza. Aqui o que o pastor Alessandro falou, concordo plenamente com o pastor Sérgio também. Nós falamos aqui, de uma forma bem enfática, que o amor não busca o próprio interesse. Ou seja, a motivação não é o interesse. Mas foi falado, eu concordo, que é uma questão de inteligência, que quem ama recebe benefícios. São duas coisas distintas. Eu constato um fato. Amar o outro traz para quem amou benefícios. Mas a motivação não é o interesse. Até porque se fosse interesse, nós seríamos abençoar aqueles que merecem. E a graça já fala de um favor não merecido. Então é muito importante a gente ter essa distinção. A lei da semeadura é muito clara. O que você planta, você colhe. Então, amar também é uma forma de plantar. Então, a pessoa que ama, e às vezes você sente-se prejudicado porque, em tese, a pessoa amada não merece, mas você está plantando. E se você está plantando algo excelente, vai colher excelência. De alguma forma, como já foi falado, brasas vivas sobre a sua cabeça, Deus vai recompensar. Eu não faço a obra de Deus visando ganhar alguma coisa do Senhor. Mas eu sei na Bíblia que Ele é galardoador daquele que busca. Então a mesma questão do amor vai ser a questão do perdão. Quem perdoa é mais beneficiado do que quem é perdoado. E quem ama vai ter muito mais benefícios de quem é amado. Então ame, porque Deus nos amou e por conta disso, embora na chamada igreja existem pessoas que não vigiam, mas o Senhor tem uma igreja. E o amor dele para com a igreja dá-lhe um fruto de uma igreja que o adora. E segundo a Bíblia, inferno, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então o amor de Deus deu Jesus Cristo. E fruto desse amor, retorno, tem uma igreja que adora. Eu acredito que tem muita gente nessa igreja que adora. Alguns com nome lá como membro, mas não vamos entrar nessa questão. Mas sempre haverá um resultado desse amor de Deus, que é um povo lavado e remido no sangue dele, que adora e um dia vai morar no céu junto com ele.
Tá aí. Pastor Alessandro, deu quase uma hora aqui de debate falando de amor, de prática. Passeamos aqui em vários aspectos aqui dessa questão. E da postura e da atitude de amar. Muita gente agora fala assim, rapaz, eu achava que eu amava, acho que eu quebrei hoje. É, o debate fez eu entender que, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Como é que a gente resolve, então, essa questão a partir de agora, hein, pastor Alessandro?
Amar mais. É algo simples. O pastor Ezel estava falando sobre a questão da motivação. Não sei se muitos lembram, mas antigamente algumas empresas ou entidades, eles pediam doações e diziam o seguinte, o slogan era, a sua doação poderá ser deduzida do imposto de renda. As pessoas davam não para ajudar, mas às vezes para ter um benefício do imposto de renda. E a gente vai vendo assim muitas histórias. A Bíblia fala de um profeta que ficou por mais de 50 anos fazendo o trabalho dele, Isaías. E ele diz que a motivação deles, aí é 62:1, diz o seguinte, por amor a Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei. Ele fala o seguinte, o amor na prática, ele diz sim, mas o amor na prática, muitas vezes ele também diz não. Então amar, às vezes a gente ajuda, mas muitas vezes também a gente cobra. E o que, que eu gostaria assim, de falar assim, para terminar a minha fala na questão do amor na prática? Que você possa pegar a sua agenda hoje ainda, né, você vai decidir amar, mas que você possa colocar um propósito no teu coração. Porque às vezes a gente fala as coisas, mas vai procrastinando. Fala assim, esse mês eu de repente eu vou sair com a minha família, eu vou pegar o meu filho. Esse mês eu sou de uma igreja, eu vou ajudar com as crianças. Esse mês, por amor, Deus está me cobrando de colocar o amor na prática. Esse mês eu vou no orfanato, nesse mês eu vou no asilo, nesse mês eu vou com a minha igreja levar comida na rua. Se não tiver igreja, pega no teu carro e vai para a rua procurando uma pessoa em situação de rua. Pega um trem, vai para a Central do Brasil, pega um cartazinho e fala assim, abraço grátis. Ou vai para o teu vizinho e fala assim, Deus me tocou para vir aqui te dar um abraço. Então, o meu conselho, não estou amando, estou, mas nós podemos amar mais.
Tá aí. Pastor Vicente Gomes Tolentino.
Pastor Eliel, enquanto o pastor Uziel estava falando aqui, eu vou falar novamente de Adão. Adão está perdido comigo hoje. Então, Adão foi o homem que teve o maior privilégio. Deus colocou ele no Éden, no jardim extraordinário. Deus deu a Adão uma autoridade. Adão, aqui você manda, você vai colocar o nome, você vai... Olha, isso aqui, você domina. Então, o que Deus estava dando? Autoridade. Deus até ratificou essa autoridade depois. Isso aí, generalizando, Deus deu autoridade ao homem. Eu estou falando com o primeiro homem, e logicamente, e sucessivamente aos outros. Adão, quando pecou, o que ele fez? Ele pegou a autoridade que Deus tinha dado a ele e deu a Satanás. Satanás saiu, arrepiou a raça humana. Pá, pá, pá. Deus olhou e falou, Jesus, filho, meu filho, vai lá e morre por esses homens. Jesus veio, trabalhou 3 aninhos só, morreu, derrotou Satanás, tomou a chave da morte do inferno, tomou a autoridade que estava na mão do diabo e deu para a igreja. Por isso que o pastor José falou, nem o inferno prevalece contra a igreja de Jesus. Então, quando nós estamos na igreja, ainda que estejamos manquejando, sabe, lutando para não ser claudicante, para não viver errando, porque é muito difícil. A gente tem que... Olha, eu não gosto de hipocrisia. Eu tenho um hábito com esse meu sistema. Quando eu digo as coisas, não. Assim, não, eu não faço isso, não. Por quê? Porque Deus vê aqui dentro. Não adianta você mostrar um bom moço, muito bem vestido, com aquele ternão, aquela coisa toda, entendeu? Deus está olhando o meu interior e Ele sabe todas as coisas. Então, o que que acontece? Nós estamos aqui frutos do amor de Deus. E se a gente não valorizar esse amor de Deus, que nos assegura a vitória, acabou.
E a prática da hipocrisia, nesse tema de hoje aqui, é muito frutífero, tem muito. O que mais tem é a hipocrisia do que a prática, de fato. E é o apóstolo Paulo que vai falar isso. Se alguém discordar, quando chegar lá, briga com ele. Ele que escreveu. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e de todo o conhecimento, e tenha uma fé, aquela fé que Jesus falou, que transportava monte e tal, se eu tiver aquela fé, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ele segue dizendo assim, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Tem gente quase dando corpo para ser queimado. Mas não é por amor. Aí não vale absolutamente nada, não é? Aí agradecer a mesa que se formou para a gente discutir esse assunto aqui. E desde já pedir perdão, estamos com dificuldade aqui no nosso suporte técnico da internet, daí a ausência das participações sempre maravilhosas aqui com a gente nesta manhã, e agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto, agradecer meu querido pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Alameda La Fontaine, número 11, Jardim Primavera, Duque de Caxias. Obrigado, meu pastor querido.
Pastor Eliel, eu sempre agradeço, é sempre muito bom estar aqui. E fica aqui um versículo para a nossa meditação, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
ok? Meu número de telefone com WhatsApp, 021-988-53-8910. Quero agradecer aqui o pastor João Caetano, que eu convidei, ele está aqui lá de Goiânia, com a sua família.
Goiânia em peso agora, acompanhando
lá,
a gente,
eles,
né?
Transmite lá ao vivo pela rádio deles. Que Deus abençoe, um prazer imenso.
Obrigado, pastor João, pela presença aqui juntamente com a sua família, meu irmão. Pastor Oziel Nascimento é da nossa Assembleia de Deus em Queimados, na Avenida Guilherme Benjamin Fanchen. Obrigado, meu pastor, um beijo na nossa DEC.
Prazer. Sou eu que tenho que agradecer pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, revendo os meus irmãos queridos, pastor Alessandro, que tempo que a gente não se via, não encontrava aqui na rádio. É um prazer muito grande. Quero deixar sempre o meu contato, porque a gente gosta de pregar a palavra. Se você quiser que a gente faça isso, dentro da nossa agenda, 3698-0170. Eu sempre digo que se não conseguir, 70 de novo. 3698-0170. Muito obrigado, Liel. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua Amém. Linda família.
Obrigado, meu pastor querido. Pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno em Nilópolis, na rua João Pessoa, 1469, minha igreja querida. Obrigado, pastor Alessandro.
Eu que agradeço, meu coração está transbordando de alegria. Eu quero agradecer a toda a família Melodia por esse convite, por estarmos aqui revendo, né, alguns irmãos, conhecendo outros irmãos. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Eu quero mandar um abraço especial para a galera de Nilópolis, né? O pessoal tem nos acompanhado, mandado mensagem, então sintam-se abraçados aí. Deus abençoe.
Que bom. Pastor Vicente Gomes Tolentino, da nossa Igreja Cristã Evangélica Renovada em Vilar dos Teles, ali na Rua Laranjeiras, número 15, em Vilar dos Teles, ali no Botânico, né, meu pastor querido?
Verdade, pastor Leão. Enquanto Deus deixar, a gente vai ficando por ali, pregando o mesmo evangelho e com a mesma Bíblia que eu conheci, fui instruído nela na minha infância e tentando, lutando lá, tá? E eu que agradeço, também conheci o pastor Alessandro, fiz uma imagem, um layout dele, exatamente o contrário, mas foi tudo muito bom, né? Esse pessoal de Goiânia, são um pessoal, um hospitaleiro que só você vê.
Imagino.
Gente muito boa.
Valeu, gente! Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, a partir de agora no comando do Tarde Maior. Grande abraço, logo mais então às 9 da noite. O nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Um grande abraço, boa tarde, boa quinta e até amanhã.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.